Audiobook grátis apresenta RAM familiares tais quais como elas eram. Só. O Movei que suporta esta machina, será ali. Viado do seu peso, só os retratos queridos deixarão claros nas paredes. Tenho pena das minhas rosas e levo uma. Grande saudade dos pássaros. Não irei para a Europa enquanto durar a guerra. Não me sinto com coragem de expor a vida de duas pessoas que estão prontas sempre a me acompanhar ao fim do mundo. Nos dois primeiros anos de minha estada aqui, viajei o Brasil inteiro, de norte a sul, e não há um só estado do meu país que não seja meu conhecido. Fui também até Montevidéu e pretendo ir agora até aos Andes. Hei de, se Deus permitir, conhecer toda a América e voltarei aos Estados Unidos, de onde conservo apenas uma muito vaga recordação. Como meu pai, e como costumo fazer, viajarei incógnita e por terra, o mais que for possível. Fim da guerra, voltarei a Londres e irei novamente à Índia e ao Japão. Viajarei até a velhice ou até cansar. Só então fixarei residência. E será na Itália ou no meio-dia da França. Procurarei um céu cujo azul me recorde um pouco o do meu Brasil. Em Londres, creio que morreria da tédio e de tristeza apesar da vida turbilhonante que seria forçada a levar e talvez mais. Por isso, o senhor não é apenas um fidalgo milionário, conhecido somente em certa roda e através do luxo e das festas frívolas das grandes capitães. Seu laureado nome, chegar-me-á sempre aos ouvidos passando por todas as cidades e atravessando todas as fronteiras. De muito longe, sem que ninguém diga, poderei saber de sua vida e do emprego de seu tempo. Lá também será possível viver do seu cérebro e na esperança do que para outra vida. Supliquei a Deus. Será então sem injustiça é. Sem remorso. Tenho o consolo de pensar que fui a alma amiga que nunca fiz sofrer, ó que é tão raro. Aquele a quem mais me dediquei. E nem ao menos suspeitará quando deixar este mundo, e só então, depois disso, saberá quem sou e sem indagações e sem trabalho. Durante a vida hei de guardar o incógnito a todo transe. Ser-lhe-á impossível descobrir-me para alguma coisa, valeu-me ter aprendido a esgrima e o xadrez. Perdoe o que não devia ter dito, perdoe o que disse mal e perdoe sobretudo o que calei. Adeus, Leonia. E Ruth? Exclamei. Não é Ruth. Riu Justo. Mas sei quem é. Dei o caso que me angustiava, com as devidas reservas, a uma agência secreta de informações, ministrando-lhes os envelopes que tinham os carimbos e os registros das agências em que tinham sido entregues. Os agentes trabalharam e me anunciaram com antecedência as cartas. Essas cartas eram postas na caixa do correio ou registradas na agência de Botafogo antes ou depois da missa de domingo. Os agentes acompanharam a criminosa. Era Margarida Gomes. Aquela encantadora menina, hoje a senhor Marco. Ah, Pereira. E que fizeste? Nada. Desvanecidamente nada. Encantadamente nada. Para que assustar uma deliciosa criatura que escolheu para o bem, que, sem nunca ter falado comigo, foi boa a ponto de me dar o que mais podia dar, o seu pensamento, a sua alma durante o noivado com outro? Assisti ao casamento. Compreendi que ela podia amar Marco, e podia pensar que eu compreendia a inteligência dos seus sentidos. É? Senti-me miserável por não ter lido o que me escreveu com a unção e a gravidade devidas. E incompreensível. M e apóstrofo feminino. E como bem dizias, o veneno da literatura. Depois do casamento. Talvez o Marco tenha sua alma. Em teu do caso, eu é que não serei convidado a repartir o que se chama carne. Só se ama assim, deliciosamente, uma vez. Margarida. Queres saber? Foi o único perfume da minha velhice. A miragem floral da primavera. E se eu morresse? Hoje, morreria contente, sem que ninguém soubesse ter morrido o homem que soube ter sido o outro. O H. Meu caro doutor Praxedes. bons olhos. O vejam. Então também aqui. A consolar o nosso digno e infeliz amigo. Antônio d'Albuquerque. Compreende. Apesar da situação irregular e do passado da finada, o Antônio é um funcionário de tanta honestidade. E tem padecido tanto que achei dever prestar-lhe esta homenagem. Fez muito bem. O senhor doutor Praxedes sabe. O que fez. Procuro estar acima dos preconceitos é. Sou amigo de Antônio, posto que não lhe frequentasse a casa. Compreende. Não poderia jamais dizer a minha esposa o modo de vida do meu desgraçado amigo. E não acompanho o enterro? Infelizmente não tenho condução. Se é só por isso, oferecia-lhe lugar no meu automóvel. Somos tão poucos que o Antônio redobraria a gratidão. E uma seca, bem sei. Vou também só por ele. Com a sua companhia. Lucraria a palestra. Muito obrigado. Que horas é se 1,3 horas. Já o doutor Praxedes não volta à repartição, e assim despachado o enterro, eu o levaria a casa. De automóvel os enterramentos. São rápidos. Cerimônia bem dolorosa. Todos nós para lá iremos. Venha, caro. Doutor. Homem, aceito. Não, se me dá licença. Fico à sua esquerda. Por quem é? Senhor Argemiro Leitão, o cote fúnebre. Já marcha. A minha resolução é inabalável. Não o quero contrariar. A portinhola bateu. O automóvel seguiu. Era. Na miserável Rua do Carmo, em frente a um prédio esburcinado. Um grupo sórdido de curiosos vizinhos assistia ao lúgubre saimento daquele enterro de terceira classe. O sol de verão dardejava, vestindo as frontarias sujas e o mau piso da rua de um fulgor causticante. Durante alguns momentos, dentro do automóvel que saltava, os dois cavalheiros não disseram palavra. Mas desde que o minguado cortejo tomou a Avenida Assembleia, deslizando sobre asfalto, o respeitável doutor Praxedes exclamou, aliviado. Safa! Que calçamento! E para vossa senhoria ver, no centro da cidade. Ah, e barra inversa, eu nunca me habituei ao centro. Quero ar puro. Minha senhora sofre de asma. Ah! Houve um silêncio. O doutor Praxedes estava solene e grave. Argemiro Leitão olhava a rua. De repente, entre importante e curioso, com o sorriso de quem desculpa os erros da humanidade, o primeiro indagou, o senhor era íntimo da casa. Como desde o tempo da saúde de Antônio. Conheceu então a pobre transviada que vamos a enterrar? Conheci. Que tal? Ela morreu ainda nova? Com 32 anos. Essas infelizes morrem sempre cedo. Ainda é bom quando lhe sucede o que a esta sucedeu, morrer sem nada lhe faltar. Argemiro Leitão voltou-se às últimas palavras, doutor Praxedes, conhece a história dessa mulher? Não. Sempre tive repugnância de me risco ir na intimidade regular dos meus amigos. Eu fui forçado a isso. Sabe quanto sou camarada de Antônio. E notável a sua dedicação. Que irá até a morte do pobre homem. Posso, pois, contar-lhe uma história. Com referências à defunta? A sua própria história. Há 12 anos, Antônio e eu éramos dois estroinas. Antônio, com 35, era de uma resistência de aço. Na repartição, vendo-o assíduo, ninguém imaginaria aquela vida de noites em claro, ceias, mulheres. Não tinha nenhuma dor de cabeça. Certa vez, à tarde, foi buscar-me, participando a grande novidade, e a conquistar uma rapariga, coisa fina. Chamava-se Rosa. Filha de um promotor no sertão de Minas, deixara-se seduzir por um caixeiro viajante, que a abandonara por imposição dos patrões em pleno Rio. Rosa encontrara, porém, o velho desembargador Sepúlveda, que lhe montara a casa. Vivia isolada no maior recato, com 20 anos e formosa. Antônio imaginava ser adventício. Ela recusava. Não tinha jeito de enganar um homem que a salvara da miséria. O assédio continuou por meses. Até o dia em que Rosa, já vencida, declarou deixar Sepúlveda de vez, se Antônio quisesse. Para os homens há sempre uma providência. Ch. Quis a providência que Antônio, exasperado com a resistência, louco de desejo, aceitasse a proposta. Uma noite levou-me a jantar em casa. Era nesse tempo amanuense e com a ele traço algum esforço suplementar fazia meio conto por mês. A casa devia ser paupérrima. Era. Rosa, que deixara o luxo e o palacete de Sepúlveda. Vivia nesse lugar com uma criada preta e a sua beleza. A primeira vez que com ela conversei. Tive de admirar o seu bom senso, a sua bondade. E os seus conhecimentos, tão sólidos quão discretos. Como para a sociedade que permitia Antônio Leão de mulheres fáceis, não ficava bem Antônio exibir uma senhora que não era sua esposa, o nosso amigo não saía com ela. Rosa. Ficava em casa. Dirão os mais sem preconceitos. Que ele poderia casar. Mas quando não se tem dinheiro e se depende do governo, há gestos honestos e moralíssimos. O meu caro senhor Leitão exagera o paradoxo. Perdão. Quero apenas dizer que Antônio, por uma porção de motivos, não pensou em casar. Tanto mais quanto devia estar de sobreaviso. Quem faz uma, faz cem. Exatamente. Rosa ficou em casa. Divertia-se em cozer para ela e para Antônio. Quando faltava a criada, fazia ela o serviço da casa. Desde a arrumação até a cozinha. Era um matrimônio. Se Vossa Senhoria permite a um renitente Célia. Batariu a expressão, era o atroz matrimônio em toda sua aflictiva vulgaridade. E, consequentemente, Antônio, o solteirão, reunia os cuidados prestados pelo lar aos divertimentos externos. Chegava tarde, cortava nas despesas e